Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Amigos do MonaCast, quem está vivo sempre aparece, nós retornamos, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Aqui é a Mariana Bonfim.
E aqui é a Daniela Monteiro.
E já que o MonaCast retornou, a conversa de hoje será sobre retornos. A primeira parte do programa, teremos a Mariana Bonfim, do blog de cinema Movie U, e a Daniela Monteiro, do podcast musical DaniCast. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu quero deixar um aviso para você, feliz ouvinte, que tanto pediu a volta do MonaCast. O próximo programa será em fevereiro e passará a ser quinzenal, com dois programas diferentes no mês. Nós teremos o MonaCast, sempre com um tema, e o segundo programa será a Rádio Mona Lisa de Pijamas, com novidades que você irá escutar no dia da estreia, e com a leitura dos e-mails e dos comentários que fizerem no blog sobre o último MonaCast. Então, acesse o blog monalisadepijamas.com.br e comente este programa, comente o que nós vamos falar, a sua experiência, e depois iremos ler o seu comentário na Rádio Mona Lisa. Eu, Balena, Mariana e Daniela, vamos começar pelo lado pessoal. O que a palavra retorno significa para vocês? Qual foi a experiência que vocês já tiveram? Sei lá, algum namorado que terminou e depois voltou? Algum parente que estava longe e não via há muito tempo? Agora com Orkut, Twitter também, né? Você acaba reencontrando pessoas que não via há muito tempo. Vocês têm alguma história aí para nesse lado pessoal?
Eu tenho uma de retorno em relação à minha profissão. Por exemplo, eu fui radialista em São Luís, Maranhão, por 10 anos. Aí passei num concurso público, comecei a trabalhar. Então, como o salário era muito mais atraente, né, do que o salário de radialista, eu acabei meio que abandonando a minha área, né? Isso me fazia muito mal, porque eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de música. E voltar agora a trabalhar com isso, a montar um programa, escolher música, para mim tá sendo ótimo. Fazer o DaniCast, para mim, tá sendo um retorno, né, à minha área, e eu tô muito feliz.
Aliás, a Dani é a voz das vinhetas do novo Mona Lisa de Pijamas,
yeah.
Né?
Olha lá!
A voz é
responsa,
dela.
Muita responsa. Eu vou até falar uma coisa, assim, eu não curto muito gravar, cara. Eu sou radialista, mas assim, a minha paixão maior é na hora de fazer o programa, é escolher as músicas, montar o bloco, depois montar o programa inteiro no Audacity, usando o SoundForge também. Isso é que me dá maior tesão.
É mais a produção.
A parte que eu menos gosto, acreditem se quiser, é a hora de gravar.
Ou seja, é mais a produção do que a locução.
Eu gosto muito de produzir, gosto demais.
Olha, eu também, viu? Eu gosto mais de editar.
É divertido, né? A gente montando tudo, encaixando as músicas com a fala e tal. É muito gostoso.
E você, Mariana?
Ah, então, minha história de retorno, eu acho que é uma história mais pessoal mesmo, né? Da minha família. Que assim, meus pais, eles, quando a minha mãe ficou grávida, tipo, meus pais eram muito novinhos, eles tinham 20 anos, estavam morando em Floripa, tipo, todo mundo da minha família de São Paulo, eles tinham ido pra Floripa pra tentar a vida, tudo, mas não deu certo, voltaram pra São Paulo. E aí, meus pais tentaram morar junto, mas enfim, acabou não dando certo. Quando eu tinha um ano, mais ou menos, meus pais se separaram. E eu só fui ver o meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Porque teve uma briga muito grande e as famílias meio que se desentenderam, entendeu? E aí eu só fui reencontrar meu pai com 7 anos. Que minha mãe chegou um dia pra mim e falou, você quer conhecer seu pai? E aí que caiu a ficha, nossa, eu tenho um pai. E aí com 7 anos que eu fui conhecer ele e tal, que teve esse retorno de contato, assim.
Você não sentiu falta nesses 7 anos, assim?
Não sei, eu acho que assim, eu morava com um tio-avô meu que acabou meio que preenchendo essa figura paterna, assim. Mas mesmo assim, pai é pai, né?
E tem contato até hoje?
Isso. Inclusive ele vai me buscar daqui a pouco, depois da gravação.
Paizão. Legal, que bom que retornou.
Retomou, né, porque às vezes tem muita gente, sabe, que às vezes pega o registro a pai desconhecido, a não ser quem é meu pai. Isso é muito comum, né, na nossa sociedade. E eu acho que não é uma coisa que pode se perder. Por mais que você tenha, sei lá, o pior pai do mundo, ele é seu pai. E você tem que saber as suas origens, entendeu? Então, o retorno às origens eu acho legal.
É, eu acho bom também. Aqui, assim, comigo, né, os meus pais, eles, mais ou menos durante a minha adolescência, eles brigavam e acabaram se separando. Assim, mas foi assim uma separação rápida, né? Então, eles se separaram e voltaram. E nesse mesmo período, a minha vida escolar desgringolou e eu repeti de ano. E era um colégio que eu gostava muito, mas que não, por ser um colégio muito forte, eles não deixavam você continuar se você repetisse de ano, né? Você tinha que sair, então eu saí, eu repeti o ano em outro colégio, né? Refiz o ano em outro colégio e de teimosa voltei no ano seguinte, no outro ano, né? Para aquele colégio que eu tava, né? E nesse ano que eu voltei, eu conheci o Falcão Azul.
Oh! Ui! Romance!
Eu tava lá desde a oitava série e ele também, né? Mas eu só fui conhecer ele mesmo nesse ano que eu voltei, né? Por pura teimosia minha.
Que já foi, tipo, no colegial, assim.
Ele no terceiro e eu no segundo.
Ah, né? Amor de colégio, que fofo!
Pois é, né? Mas, assim, retorno é uma palavra, assim, que eu gosto, né? Que implica, assim, que sempre tem uma pessoa te esperando, ou implica um perdão, ou uma redescoberta, né? Ou mesmo uma coragem para enfrentar algo que por um momento você achou que não seria capaz, ou simplesmente não quis enfrentar. Então, eu acho legal essa palavra e tudo que ela significa, pode trazer, né? Retorno. Euba!
Oi.
Diga, querida. E pra você?
Ah, eu não tenho nenhuma história, assim, de retorno. Nunca...
A não ser aquela cidade que você sempre encontra no caminho, né?
Ah, sim. Tem aquela cidade sempre que a gente encontra em todos os trevos, o retorno. Piadinha horrível. Mas... Não, eu nunca tive, assim... Tem o retorno de todo ano pra cidade natal, que a gente sai de onde a gente tá morando pra trazer a filha pra ficar um mês com os avós. Então tem aquilo de encontrar todo mundo de novo, de encontrar o pessoal da escola... Tio avô, tio bisavô, de ver quem a gente fica um ano sem ver, né? É o único retorno que tem na minha vida, assim, eu nunca...
Mas deve ser legal, assim, legal não sei, mas deve ser curioso reencontrar as pessoas da escola. No Orkut, no começo lá, todo mundo reencontrou seu amigo da escola, mas nunca... Assim, oi, que legal, né? E depois morreu, né?
Não, mas assim, eu conheço teve um caso na minha família que assim, meu primo, ele era casado há muito, muitos anos, assim, mas não tinha filho nem nada. E aí, por causa do Orkut, o pessoal da época do colégio dele se reencontrou. E aí, ele se separou da mulher dele pra casar com uma das meninas que era da turma do colégio.
Ah, gente.
Foi uma história. Ele era apaixonado,
que, assim? Então, mas que... Por consequências da vida, ela casou com outra pessoa, ele casou com outra pessoa e retomaram e estão juntos agora, super felizes, assim.
Olha.
Então, foi uma história bacana, graças ao Orkut e esse reencontro deles. Que eles estavam faziam reuniões semanais, né, mensais, aliás, com o pessoal que era do mesmo colégio ali. E retomou um romance anos depois, muito legal.
Pra mim é mais fácil porque minha cidade é pequena e quase todo mundo vem pra cá no verão, né? E durante o ano, assim, a gente acaba sabendo o que tá acontecendo pela família, né? Minha mãe conta que encontrou não sei quem.
Não sei quem virou baranga, não sei quem virou gostosa.
O problema é que pior é quando tu te vê no grupo das barangas, né? É triste, então eu nem penso muito nisso. Mas assim, a minha escola era legal porque era a única escola do centro da cidade. Então, era uma escola estadual, mas é uma escola, assim, extremamente rígida. E ali era muito legal porque estudava, assim, do filho do prefeito ao filho do gari, todo mundo na mesma sala, sem diferença nenhuma, sabe?
Ah, legal.
Então, todo mundo continuou essas amizades, assim. Então, aqui na época, do pessoal da minha época, assim, é todo mundo mais unido, né? Agora tem umas escolas particulares aqui. Então, assim, era uma coisa diferente. E, assim, sobre encontrar a turma que eu ia falar, um bom tempo já, um colega meu sempre pedia pra eu Não sei porque que eles acham que eu consigo organizar essas coisas. Pra eu organizar o encontro, que não sei quem, não sei quem. Só que ele morreu, né? Daí agora eu tô com aquela culpa no coração, que eu tenho que reunir a turma. Então esse ano, antes de ir embora, eu ainda quero ver se eu consigo marcar alguma coisa pra reunir quem tá por aqui mesmo.
É aquele cara que morreu faz tempo?
São dois caras que morreram faz tempo. Mas é o que morreu, que não faz tanto tempo.
Agora você vai ter que reunir a turma.
Vou ter que reunir a turma e vou ter que ver aquele povo que me massacrava na minha adolescência, que eu consegui me livrar, e vou ter que chegar super... Ai, que tanto tempo, que saudade!
Agora tem um consolo, hein? Por exemplo, lá no Nordeste a gente tem um ditado que diz assim: a gostosa de hoje é o bucho de amanhã.
Ah, então, mas isso aí, minha filha.
Muitas gatinhas da época hoje podem estar mó baranga, né?
Por quê? Porque quando elas eram gostosas na adolescência.
Foram muito usadas?
É porque, assim, as que eram barangas, minha
passaram
teoria...
Passaram cedo.
Não, as que eram, as que em geral, ou eram muito gordinhas, ou eram magrela tábua, que nem eu era.
Às vezes porque demoraram pra menstruar, e aí não
pra
tava com
bruxar.
Corpo... Meu caso aconteceu isso, até os 15 anos eu não tinha nada, eu era uma tábua. Tinha corpo de criança, era, tinha 15 e já indo pros 16 tinha corpo de criança, ninguém olhava pra mim.
É, então, aí essas coisas acontecem mesmo. E as gostosinhas, já tinha peito, bunda, aí depois... Isso com 15, 16 anos. Então a facilidade pra engordar depois é
grande.
Com 22 anos já tava com o peito caído.
Na minha turma, a menina que era mais galinha, mais assim, sabe? Tipo, sei lá, com 13 anos, acho que a menina perdeu a virgindade, qualquer coisa do tipo. A menina foi a primeira a casar. Tipo, Orkut é foda.
Nossa,
né?
Hoje deve estar um...
Ela vasculhou a vida da menina.
Mas ela casou. Não, primeiro que ela casou com um cara, meu. O cara parece o capeta do avesso, meu. O cara.
Tá, gente, mas pra quem ama o feio, bonito
ele parece. Pois é. E aí eu fiquei super surpresa. Tipo, eu virei pra que eu tenho uma amiga dessa época. Tipo, a gente. Desde os 13 anos a gente é amiga, né? Já vai. E tempo aí. E aí quando ela falou, não, a fulana casou, não sei o que. Eu falei, não acredito, meu. A menina era mais galinha, a primeira que casou da nossa.
Gente, eu vou te falar uma frase que o meu avô sempre falou pra mim. Toda puta tem sorte na vida.
Pois é. E o cara, eu não sei se ela meio que deu um golpe, porque parece que os caras...
Ai, meu Deus, ela acabou com a vida da menina.
É, sem revelar nomes.
Ela devia gostar muito dessa menina.
Era
muito. Essa menina roubou um namorado dela, alguma coisa do gênero.
Vamos então pro senhor, mas vai. Já que a gente está aqui com a Mariana Bonfim, que tem o blog de cinema, vamos falar do tema retornos nos filmes.
Nossa, e olha que tem muito filme que tem no subtítulo O Retorno.
Então vamos lá, qual filme vocês mais lembram que tem o retorno como tema? Cada uma cita um. A Mariana pode fazer a lista dela.
Ah, eu já tenho.
A Mariana vai falar o filme de todo mundo.
Ó, tem um monte aqui, ó. Dá pra começar, pra gente começar a brincar aqui e discutir o filme De Volta para o Futuro, a trilogia.
Pronto, queimou o meu.
Ah, então, mas aí todo mundo discute.
Ah, que é o único que tem esse tema, né? Porque o resto é só a volta da pessoa pra fazer o que ela fazia. O De Volta para o Futuro gira em torno disso aí, gira em torno da volta
mesmo. Tem o Summersbee também, né?
É. O Summersbee, isso, do Richard Gere.
Aliás, o Richard Gere tá um espetáculo nesse
Nossa,
filme.
Nossa, eu acho que é o filme que ele mais tá gato. Ai, meninas, vamos começar
a
falar.
Ele é tão branco. Ele é tão branco, gente.
Então, que é o Sam.
Ai, não
Bill.
Posso falar besteira que meu sogro tá
perto. Ô, Elba, cuidado aí, ó.
Tá a mulher suando e o sogro do lado, ó.
Que beleza, né? Então, o Summersbee, O Retorno de um Estranho, é um filme com Richard Gere. É, ele é um cara que vai pra guerra, e aí quando ele volta pra vila onde ele mora, tipo, todo mundo meio que estranha, acha que ele tá diferente, e nem a esposa dele, que é a Jodie Foster, reconhece ele. E aí no decorrer do filme, a gente vai meio que descobrindo qual que é a do cara, se é ele, se não é ele. É um filme de romance, e o Richard Gere realmente tá um gato no filme.
Então, eu vi só uns pedaços desse filme. Eu não achei a história assim tão interessante. Eu acabei desligando.
Eu também não vi o final.
Não me Não me conquistou.
Ah, deixa eu falar um antes que eu esqueça. Não lembro o ator, não lembro a atriz, mas é uma daquela que botou boca. Daquelas antigas que botou boca. Nossa. Ela era uma milionária e teve um acidente de barco. E ela foi parar na casa de um cara viúvo, cheio de filho. E o cara, como ela tava com amnésia, o cara convenceu.
A noviça rebelde?
Não, não. Ah, e aquela atriz loira. Goldie Hawn? Vou dar bastante. Ah, não sei nome.
É Goldie Hawn?
Deve ser a Goldie Hawn.
Ela tem boca. Eu acho que é. Que daí ela... Ele,
como ela fez tá... Clube das Desquitadas?
Eu acho que sim. Ela é
ela, então é ela.
Ela é bocuda de Botox?
Aham, uhum, exato.
Ela, cabelo assim meio onduladão, assim. E daí o cara convence, como ela tá com a amnésia, que ela é a esposa dele. E ela era daquela mulher que não tirava nem a calcinha pra não ter trabalho, né? Aquela mulher que alguém dava banho nela. E ela passa a ser, assim, a Amélia, né? A dona de casa.
E ela se apaixona, né? Pelo cara,
sim,
pela família.
Ela se apaixona.
E esse é eu lembro muito bem.
É
mas
qual
é o nome do filme?
Não sei.
Eu tenho um filme aqui, um filme que tem o retorno, que eu acho muito bonito. Em Algum Lugar do Passado, com o Christopher Reeve, né, o eterno super-homem.
Esse filme é lindo, hein?
É lindo, é um filme muito romântico. Vocês assistiram?
Eu vi, chorei. Eu vi e chorei.
Termina assim, você chora no final, né? Mas é um final meio ghost, assim, né? Mas é muito bonito porque ele...
Não é que ele vai pro hotel e vê uma foto dela na parede.
Vê uma foto dela, ela é uma mulher...
Ele começa a fazer um exercício pra voltar.
Pra voltar no tempo, ela é uma mulher do passado e ele se apaixona quando ele vê aquele retrato. E aí ele começa a fazer um exercício lá, ele começa a mentalizar pra voltar pro passado e ele volta... Encontra ela.
E o Christopher Reeve também tá um espetáculo nesse filme. Tipo o Richard Gere.
Maravilhoso, maravilhoso. E é muito bonito esse filme, Em Algum Lugar do Passado.
Ah, então, tem muitos filmes, assim, de retorno, que eles associam o retorno com uma vingança pessoal.
O Retorno da Múmia.
É, o Retorno da Múmia.
Que é uma droga.
É, tipo, essas coisas, tipo, o Rambo, o Retorno, o Rocky, o Retorno, qualquer coisa do tipo, Batman, o Retorno.
Se for entrar nesse mérito, vem muita coisa, né?
Se botar Retorno, parece muito. Mas tem, por exemplo, o Kill Bill...
Até Desejo de Matar entra na graça, então.
É, exatamente. Mas tem, por exemplo, que o Bill, do Tarantino, né, estrelado pela Uma Turma, que ela fica, se não me engano, são 4 anos em coma, e quando ela acorda, ela era uma assassina de aluguel antes, e aí ela retoma a atividade pra vingar aqueles que ela tava grávida e acabou perdendo, né, a filha, tudo. Então, é um filme bem legal que fala dessa coisa do retorno pra questão da vingança, né. E um outro filme que fala disso também, que é um filme bem legal, é o Conde de Monte Cristo, que é baseado, né, no livro.
Opa,
né,
esse é bom.
Alexandre Dumas. Então, o cara, ele vai preso, tudo por engano, assim, ele vai preso no lugar de um outro cara e ele jura vingança. E quando ele volta, é meio que a mesma coisa do Summersby, tipo, ninguém reconhece ele e ele arma todo o plano pra poder se vingar nesse retorno dele. Então tem muito filme assim que faz essa alusão. Ou então é o retorno de algum romance do passado, né? Como esse que a Mafalda falou, Um Lugar no Passado. Sempre tem, tipo Diário de uma Paixão, por exemplo.
Tem também o Sexta-feira 13, né? O Jason lá, né?
Não, é
Jason.
Nossa, esse aí retorna demais, né?
Esse cara é o cara que mais retornou no cinema, não é?
Vive retornando, deixa o saco.
É, morre e retorna, morre e retorna.
Teve um cara lá, um amigo nosso, que falou que foi assistir no cinema, sei lá, não sei que número lá, do Sexta-feira 13. Aí tá no cemitério, cai um raio assim no túmulo, o cara ressuscita. Aí ele
o
não, aí ele parou de
abacalhar com o corpo do Jason e colocaram assim uma barra de metal, enfiaram uma barra de metal no corpo. Exatamente na hora que cai um raio na cidade. Aquela noite estrelada, cai um raio do nada.
Na barra de metal. Fala.
Sim, não, mas o pior de todos é aqueles na nave espacial, né?
Nossa,
o Jason X.
Tem coragem de ver.
Aquele é de chorar.
Pô, eu acho que a gente já dá pra falar, então, quais filmes não deveriam ter continuações.
Qual filme não deveria ter continuação?
É, o Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, Jogos Mortais, O Chamado.
Jogos Mortais?
Todas essas portais.
Olha, eu vou polemizar, hein? Eu vou polemizar. O primeiro foi maravilhoso, revolucionou o cinema e tudo e tal, mas eu acho as continuações totalmente desnecessárias. Matrix.
Ah, sim.
Não,
concordo,
eu não entendi
concordo,
nem o primeiro.
Pronto, falei.
Concordo,
Eu vou polemizar mais ainda. Eu vou polemizar mais ainda. Star Wars.
Não, Star Wars não.
O episódio 1 é muito ruim.
Horrível. Aquele moleque é triste, cara. Nossa.
Vergonha
alheia total.
Com aquele Jar Jar Blinks. Jar Jar Blinks don't like it. Aquele réptil pentelho lá, chatelho.
Mas o episódio 3 eu gostei, viu?
É, não, sabe por quê? É, assim, o Star Wars, a trilogia tá maravilhosa. E aí criou tanta, mas tanta expectativa, o pessoal dormir. Assim, mesmo fãs não acharam
quando
o primeiro episódio...
Quando a expectativa é alta, fica difícil agradar, né?
É, mesmo os fãs não acharam, assim, sabe, o primeiro episódio, sabe, legal.
Eu gostei do episódio 3.
O 1 é ruim.
Achei bacana. O Anakin se tornando Darth Vader, eu achei muito interessante.
Ah, mas o 2 também é legal, o episódio 2, que mostra o Yoda lutando lá contra o Conde.
Tá aí, eu vou polarizar de novo, legal. Eu não gostei.
Ah, foi mó legal, meu. Olha que ele pega o sabre de luz.
Não, mas olha, o que é pra mim, o que é pior, assim, de continuação, são todos os clássicos da Disney. Presidente da Disney lá, contra, que eu me lembro, foi contra a vontade do Roy Disney, ele deu continuidade em DVD dos clássicos, então, Cinderela 2, Bambi 2, Adame Vagabundo 2, pra gerar receita, né, gerar dinheiro.
Ah, você falou em 2, agora eu lembrei de um interessante, viu, e ridículo, Titanic 2.
Nunca vi isso. Titanic 2.
Não,
passou outro dia no SBT, cara. Passou outro dia no SBT e tinha lá um subtítulo do gênero. Eu achei ridículo.
Não, mas o que vai ter no Titanic 2?
É um filme
Eu nem quis ver.
Aparece a Pequena Sereia.
Olha, estou fazendo a continuação de um que, apesar de eu ser fã da série e tudo, gostei do primeiro filme, mas eu acho que não tem porquê Sex and the City, o segundo.
Ah, eu nem o primeiro eu quis assistir.
Olha, eu nem a
não,
série.
Eu vi primeiro porque eu sou fã pra caramba, eu gosto da série, mas... Sinceramente, eu achava que não devia nem ter o primeiro pra começar a conversa, mesmo sendo fã. Mas teve, ok, divertido, mas segundo, cara, pra quê?
Eu não via nem a série. Aquela Sarah Jessica, ela me irrita profundamente.
Sarah Jessica Parker.
Primeiro que o nome dela é chato de falar, né?
Desde na série até que não, né? Carrie.
Ah, então, Carrie.
Carrie, a estranha.
Ah, tem Carrie, a música, né? Carrie.
Nossa. Meninas, qual a continuação foi a mais esperada por vocês, por cada uma, assim?
Ah, esse Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Eu lembro que, assim, eu assisti a Sociedade do Anel, né, que é o primeiro. Quando eu vi o trailer das Duas Torres, o segundo, que eu ouvia a trilha sonora, que eu via o Mago Branco aparecendo, assim, o Aragorn. Porque o começo, assim, era o Aragorn abrindo a porta do castelo. Só de ver aquele homem se adentrando, assim... Né, você já fica
É engraçado que esse ator só fica legal sujo, né? Vocês já repararam?
É, só assim.
Eu já olhei assim outros filmes, ele limpinho, arrumadinho, cara, mó feio. Ele só presta para Aragorn, né?
Tem um filme que eu acho que, se não me engano, é Senhores do Crime, com o Viggo Mortensen, que ele tá tipo numa sauna e ele dá umas porradas num cara e a cena inteira o cara tá pelado. Meninas, olha. É muito bom esse filme, mas enfim.
Qual que é o nome do filme? O cara tá pelado, hein?
Eu acho que tem um filme.
Qualquer filme pornô.
Não. Qual que é o nome do filme, Mariana?
Se não me engano, é Senhores do Crime. Se não me engano, é esse o nome do filme. Se eu estiver errado, alguém no post, me corrija.
Corrijam ela, digam qual é o filme que o cara tá pelado.
Exatamente. Então, aí no caso, então, pra mim, esse filme foi super aguardado, foi do Senhor dos Anéis, porque, nossa, meu, eu vi e revi o trailer milhares de vezes, eu fiquei mais na expectativa de ver as Duas Torres do que ver o Retorno do Rei, que foi o último, assim, não me perguntem por quê, eu acho
eu já preferi o Retorno do Rei, eu já fiquei mais empolgada pra ver o Retorno do Rei.
O meu é mais velhinho. O meu, porque é a continuação do De Volta para o Futuro. O primeiro foi...
Também... Olha, vocês estão queimando os meus.
A gente está queimando o seu filho.
Então o nosso, tá. De Volta para o Futuro. O primeiro foi, você lembra que ano que foi o primeiro?
Não lembro, não. Era muito novinho, ainda não
85.
Pagava. 85, 85. O primeiro foi em 85.
E o segundo só foi em 89.
O segundo foi em 90.
E foi feito com o terceiro.
Não foi em 90?
É, eu acho que fizeram 89 e foi no ar em 90, o segundo e o terceiro.
Então, demorou 5 anos. 5 anos. Pelo que eu me lembro, lá nos Estados Unidos, quando estreou o primeiro, no final não tinha o To Be Continued. Sabe, continuação, não tinha. Mas fez tanto sucesso que aí, quando chegou no Brasil, porque demorava, né, pra até chegar no Brasil, eles já colocaram que ia ter continuação. Tamanho sucesso que fez. Só que demorou 5 anos.
É que na época demorava, né, pra fazer os efeitos, demorava
muito pra produzir. Então... Foi muito esperado.
Tirou
assim.
Expectativa.
É, agora, por mim, o 3 eles não precisavam ter feito.
Pra mim é o contrário. Eu gostei mais do terceiro.
O meu predileto é o segundo, mas eu gosto do terceiro também.
Não, eu não gosto do segundo. Eu acho o segundo muito repeteco do primeiro. E o terceiro é totalmente diferente.
Mas o primeiro é gostoso.
Não, eu gosto assim, do primeiro e do terceiro. Tanto que eu tenho a trilogia, eu assisto o primeiro, aí eu assisto o final do segundo, que eu acho muito legal aquela parte que ele recebe a carta ali no meio do nada, e assisto o terceiro. O segundo eu pulo porque eu acho ele, o roteiro dele repetitivo em relação ao primeiro.
É, eu também não gosto, não acho o segundo tão bom. Eu gosto do primeiro e do terceiro.
Não, eu gosto do primeiro e do segundo.
Eu gosto mais do
talvez
segundo.
Talvez porque eu tenha pavor de filme de faroeste.
Ah, eu adoro filme de
faroeste. Oh, a Elba tem que ver filme do Sérgio Leone, então, hein?
Ah, eu não tenho saco pra isso.
Então, Sam Peckinpah, uma coisa assim.
Meu pai via, ai, eu tinha uma agonia daquilo.
Nossa, eu gostava. Quando eu era criança, inclusive, tinha uma sessão na Globo que passava filme.
Faroeste.
Eu não lembro como era o nome da sessão, mas passava e eu sempre via, conhecia
tipo,
todos.
Sessão Bang Bang, né? Um negócio.
Era uma coisa assim. Uma coisa assim, era muito gostoso, era muito gostoso.
Qual filme vocês gostariam que tivesse uma continuação e não teve?
Aí, A Bússola de Ouro. Que quem lê os livros da trilogia da Fronteiras do Universo sabe que, tipo, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar, que seriam as continuações, são muito melhores do que o primeiro, que é bem introdutório. Só que o primeiro filme, que foi lá com a Nicole Kidman, o Daniel Craig, né, o 9007, ele foi muito fraco de bilheteria. Então, o final dá aquela margem pra continuar, mas até agora ninguém quis. Então, infelizmente, eu tô na espera, não sei se alguém ainda vai tentar ressuscitar o projeto.
Eu até entendo porque não querem fazer a continuação. Porque eu tive a maior má vontade na época que o filme tava em cartaz. Eu, não, deixa eu passar batido. Vou esperar chegar em DVD. Chegou em DVD. Não, vou esperar passar na televisão melhor.
Mas a história do livro, porque assim, o autor do livro, ele é ateu. Então ele faz, assim, uma forma de... Como se Deus tivesse... os homens tivessem em guerra contra Deus. Então é muito legal o mote do filme. Só que o mote do livro. Quando eles fizeram o filme, eles amansaram um pouco essa questão.
Pois é, essa é a minha bronca com adaptações de livros. Às vezes você quer amansar a coisa e fica péssimo.
Exato.
Mas é porque a igreja caiu de pau em cima.
Caso Revolução dos Bichos, ainda não teve uma adaptação à altura do livro. Ele sempre infantil, A Revolução dos Bichos.
Ah, sim.
Um livro maravilhoso. Toda vez que vão adaptar pro cinema, eles infantilizam a coisa, aí fica uma porcaria, porque o livro é muito barra pesada. Exato. E não dá pra infantilizar, fica ridículo.
Então é complicado, mas esse é um que, olha, pra quem leu a trilogia Fronteiras do Universo, é muito legal, porque ele fala da tentação, ele fala do pecado, da origem do homem, é muito religioso, é assim, não é muito pra criança não, criança lê e acha divertidinho, mas o adulto tem outra visão. Enfim, é bem interessante a linguagem. Aí é A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Que são os 3 livros dessa trilogia. Bem legal, recomendo.
Vou falar o meu agora, hein? O meu foi um filme iraniano que eu assisti, gostei bastante, chamado Filhos do Paraíso. Que é uma história absurdamente simples, né? Um menino perde os sapatos da irmã, né? E eles são muito pobres. E pra menina ir ao colégio, eles revezam os sapatos. O menino vai pro colégio de manhã, tira o sapato, dá pra irmã, né? E nesse meio tempo ele tenta arrumar, passar num... Eu não sei, ele participa de uma competição que aí ele poderia ganhar dinheiro pra comprar o sapato pra irmã. É uma história, assim, muito simplória, mas é gostosa. E a gente vê a amizade dos dois irmãos. São duas pessoas, assim, maravilhosas e você tem vontade de levar os dois pra casa, sabe? De tão fofinhos que eles são. Inclusive, se fizessem vários filmes contando a vida deles, dali em diante, eu assistiria sem dúvida, porque eu achei
mas
muito
se,
lindo.
Se você assistir Quem Quer Ser um Milionário, já não resume ali um pouquinho?
Não, não. Aqui é pessoal de Quem Quer Ser um Milionário não se compara com esses dois de filho, porque é, eles são mais autênticos, sabe?
É que às vezes tem muito filme que a gente tem essa sensação. O diretor escolhe fazer tipo um recorte temporal, só mostrar aquilo e depois, né? A gente fica instigado a saber.
Eu, né? Eu quero saber mais dessas crianças. Eu quero adotar essas crianças, porque elas são muito fofas.
É, pra mim é parecido, é similar. Assim, eu vou até me contradizer com o que eu falei dos clássicos, né? Que eu falei que clássico não deveria ter continuação. Mas o filme E o Vento Levou, com aquele final, com a Scarlett, que, né, que ela finalmente vê que ela ama o Rhett Butler, né? E ele vai embora, né? Termina daquele jeito, né? Ela fazendo aquela promessa.
Casa Blanca, né? Não tem final feliz.
Não,
né?
É, não tem final feliz. É. Você, mas você tem vontade...
De ver mais adiante, né?
O que vai acontecer, né?
Quase famosos também, assim, né? A gente fica torcendo pro menino ficar com a Penny Lane e na hora não rola, mas quem sabe mais adiante.
Mas eu não sei se uma continuação, quer dizer, é difícil, um clássico desses não seria nem legal, né? Mas você fica com essa vontade.
É difícil de... imaginar, tipo, esses grandes clássicos assim.
É, não, não daria certo.
Por exemplo, filmes do Chaplin. É difícil imaginar uma continuação.
Não, nem pode.
Tão fechadinho,
nem pode,
né?
Nem pode.
É pecado, é pecado.
Não pode, não.
Então, e séries de TV? Qual a série que não deveria ter uma continuação?
Não deveria ter continuação é Heroes. A única temporada que prestou foi a primeira e depois veio uma sequência de porcaria. Gente, que nojo.
Ruim.
Péssimo.
Muito ruim. Barrados no Baile. Não deveria ter continuação.
Não, não. Podia não ter deveria. Parado na segunda temporada também.
Aliás... O primeiro já era ruim.
Vale, eu lembrei de Malhação.
Ah, não era ruim, não.
Malhação
era
poderia também ter parado na primeira temporada.
Ah, é quando era academia ainda, né?
É.
Que aflição vai essa criatura agora, esse tal de Fiuk. Meu Deus do céu, me dá uma agonia.
Mas todas as Malhação é a mesma história. Tipo, é o casalzinho principal, aí tem um cara que gosta da menina, aí outro cara que gosta da menina, e são os vilãozinhos, aí o vilãozinho se une pra separar o casal principal e dá todo um rolo. É sempre assim. É a mesma coisa.
Muito chato. Podia ter parado na primeira temporada, sussa.
Então, olha, pra mim, a série que deveria ter continuado, que é um desenho, é Caverna do Dragão, pra gente saber o que acontece no final. Porque é muito frustrante.
Concordo.
Ninguém sabe. Dizem que tem um roteiro, eu já li esse roteiro.
É a frustração de uma geração.
Exatamente. Eu já li vários roteiros do final.
Eles falando que, tipo, eles estão no inferno e, na verdade, o diabo é o mestre dos magos, ele que é o malvado, o bonzinho é lá o chifrudo, enfim, tem várias versões. Então,
é, mas falaram que esse roteiro é fake.
Que é fake, não... então.
Mas eu gostei desse roteiro, hein?
Eu gostei
roteiro
também.
Roteiro evil é bom.
Roteiro falso é fanfiction. Roteiro falso é fanfiction, não é roteiro. Mas eu acho que esse é uma série que deveria ter uma continuação. Nem que fosse no cinema alguém pegar, comprar os direitos e fazer o que...
Mas não tem um filme inspirado neles?
Não, não tem. Caverna do Dragão não tem. Então,
aquele
tem
que... Dungeons and Dragons, não é, cara?
Não, é baseado isso... no RPG.
Outra coisa.
É no game, não é no desenho, não.
Atores e atrizes que ficaram muito tempo afastados e voltaram.
Ah, eu acho que a Sandra Bullock, esse ano ela tá voltando com tudo, né? 2009, 2010, ganhando prêmio, fez um monte de filme que, e ela foi atriz.
Voltou pela dona, né?
É, e tá tudo em cima, assim. É que ela ficou bem assim, ela começou a fazer um monte de comédia romântica. Primeiro ela ficava aquela figura carimbada de blockbuster, né? Tipo, ela fez lá o Velocidade Máxima com o Keanu Reeves, era sempre a mocinha, né? Depois ela começou a fazer comédia romântica, comédia romântica, ela caiu no ostracismo.
O Keanu Reeves também, né?
É, e ele não voltou ainda. Ela não. Esse ano, ela fez em 2009, ela fez A Proposta, ela fez O Lado Cego, que tipo foi um dos filmes que mais arrecadou bilheteria lá nos Estados Unidos. Então, a mulher voltou com tudo em cima.
Legal.
Aí tem também o Robert Downey Jr.
Eu gosto dele.
É, ele ficou afastado por drogas, alcoolismo e sei lá mais o quê. E agora também tá arrebentando aí com...
Não, é ele que é casado com a
chata. Excelente ator, né?
Excelente ator.
E ele agora... não é casado com a chata?
Que chata? Quem que é a mulher dele? Não sei quem que é a mulher dele.
A mulher dele é o que eu acho chata.
A Sarah Jessica Parker?
Ele já foi casado com ela. Já se separaram.
Ele foi casado com ela?
Por isso que ele tava ausente.
Não, na verdade ele tava ausente porque ele tava muito envolvido com drogas. Inclusive a separação dele foi por conta disso. A Sarah disse que não aguentava mais.
Muita droga, né?
Segurou a onda o quanto deu, mas depois ela tava cansada e saiu fora.
É, exato. E outro que afundou também e voltou foi o Mickey Rourke, né? Que era
ele era lindo.
Ele era o comedor lindo, fez 9 Semanas e Meia de Amor, todas as mulheres.
Ah, aquele filme é muito dele.
E aí ele volta no Lutador, que é um filme muito pesado.
Filmaço,
e ele vai estar agora no Homem de Ferro também, parece que ele tá super bem. E voltou indicado ao Oscar, voltou mesmo com tudo em cima. Mas assim...
Eu fiquei triste dele não ter ganho.
É, eu também, foi uma surpresa.
Tava torcida por ele.
Nem o Champagne acreditou que ele ganhou, né, fazendo lá o papel do gay lá, do Milk, né. Mas o Michael Rourke, assim, é impressionante como ele era bonito, e nesse tempo que ele ficou afastado, ele se dedicou ao boxe, e quebrou tanto a cara, literalmente.
É, ele detonou a cara dele, né.
Ele virou um bichão horroroso.
Deformou.
Devia ter ficado que nem o Richard Gere, bonitão.
Ai, gente, vocês acham o Richard Gere bonitão mesmo?
Eu acho.
Ai, não, hoje em dia não, hein? No Summers ele tá legal, mas hoje em dia...
Ele é tipo o Steve Connery, que nem vinho.
Sean Connery não tem comparação. Sean Connery é muito melhor. Vamos defender o velho.
Sean Connery.
Não. Sean Connery soube envelhecer. O Richard Gere, pra mim, deve ser aquele cara que só é bonito com roupa.
É verdade, assim, os filmes que ele aparece pelado são raros, né?
Não, ele é muito branquelo, gente. Ele me lembra uma ratazana branca.
Ai, meu Deus.
Não, Brad Pitt é mais branco.
Que é outro que não me agradaria.
Também não. O único filme que eu achei o Brad Pitt bonito, por incrível que pareça, é um que todas as mulheres acham ele horrível. Não. Clube da Luta, que ele tá mó sujo.
Ele tá mó bonito.
O negócio dela é homem sujo.
Legal, sujo. O negócio dela é homem sujo.
Não, na verdade não é, mas esses dois realmente ficaram melhores sujinhos. O Jude Law eu prefiro limpinho. Clive Owen também é interessante.
Ai, meu, listas dos caras que deveriam voltar e bater a nossa porta. Retornar para a nossa cama. Vamos lá.
Quando você tem filho pequeno,
Ô, Mariana, fala aí qual que é a tua lista, então.
O quê? Do quê?
Dos homens?
Ai, gente. Ah, então, o Gael Garcia Bernal.
Ele
é bom. Um gato. Eu vou falar 3 hispânicos, que eu me gusta mucho, los hispânicos. Gael Garcia Bernal, Javier Bardem e Antônio Bandeiras. Pra mim...
O Javier é aquele que é parecido com aquele cara que fazia o noivo da...
É bom,
mas o americano é melhor.
Não, o Bardem é melhor. O espanhol é mucho melhor.
Tá, agora o hispânico que eu gosto.
Não, o Javier Bardem, ele é, né, casadíssimo lá com a Penélope Cruz. Ele fez o Vicky Cristina Barcelona, né, eu acho que é o filme mais conhecido dele agora, mas ele já fez muita coisa boa. Mar Adentro, ele faz um cara que é...
Nossa,
que
é Mar Adentro é lindo.
Nossa, chora do começo ao fim. Então, pra mim, esses 3 que ficaram um dia no meu sonho poderiam retornar à realidade.
O Eduardo Noriega também é interessante. É um hispânico.
Esse eu não sei quem é.
Ele fez o Abre Los Ojos, que foi refilmado nos Estados Unidos.
Verdade, eu vi, gatinho.
Ele é interessante. Ele também tá naquele filme do Guillermo del Toro, acho que é Espinha do Diabo. Uhum. É, Espinha do Diabo. Muito bom filme e muito bom o Eduardo Noriega.
Que na versão, o Tom Cruise que faz o papel dele, né? Na versão americana do...
Ah, tristeza.
Que é o Vanilla Sky, né?
Prefiro Noriega.
O Tom Cruise é muito baixinho.
Sabe, tem um ator, é um ator menor, assim, não é de grandes filmes, mas é da minha adolescência, que eu achava ele bonitinho, fofinho, e fez aquele filme, fez vários filmes nos anos 80, aquele, acho que é Andrew McCarthy.
Andrew McCarthy, eu tava com ele na cabeça.
Então, aqueles olhos dele. Então, ele retornou naquele seriado que tem a Brooke Shields. Não sei se o seriado ainda tá passando.
O Lipstick Devil?
É um Sex and the City de quarentonas, né?
Acho que é Lipstick, não é?
Lipstick Jungle, exato.
E foi legal, porque, assim, você tinha na memória ele jovem,
bem,
né?
Bonitinho.
E agora... bem bonitinho. E agora ele tá assim, né? Já...
Ah, você falou do Andrew McCarthy, lembrei de outro agora. James Spader.
Quem é
Lembra
ele?
Dele. Tough Tough, o Rebelde. Nossa, ele era top anos 80, gente. Socorro.
Como é que é o nome dele?
James Spader.
Ah, eu acho que eu lembro do Lobo.
É, e o Tough Tough, o Rebelde também, que fez muito sucesso nos anos 80. E assim, ele era tipo um dos gatos símbolos dos anos 80, né?
É, o Andrew McCarthy, ele não era o gato símbolo, mas ele fez vários filminhos.
É, ele era da turma dos bonitinhos, né?
Ah, esse cara faz aquele Crime, Ordem, das Quantas, uma série, não é?
Ele faz uma série atualmente. E hoje em dia ele tá acabadaço também.
Mendonho.
Não, mas o Andrew, ele tá... Apesar dele tá mais velho, né? Ele tá velho. Ele tá charmoso.
Já tá apresentável, né?
Sabe, tem aquele charme de homem maduro, assim.
Comparando aos anos 80, acabadinho, todos estamos, né?
É, isso é uma realidade.
E agora... Gente, eu não falei o meu filme que deveria ter uma sequência. Vocês não deixam, tá? Eu sou uma pessoa magoada no momento. Os Goonies.
Os Goonies. Mas tinha que ter um retorno com os mesmos atores hoje, eles todos adultos.
Então, eu tava lendo, quando eu fui procurar, porque como eu moro assim no fim de mundo, que o cinema mais próximo fica 45 minutos e nunca chega as coisas lá, quando chega no resto do mundo, eu fui procurar, né, pra ver se já tinha, se tinha o filme, eu não sabia. Pelo que eu li ali, uma das ideias era trazer os atores originais e a história se passar com os filhos deles.
Ah, legal isso.
É, mas daí já em outro site eu disse que o cara, que um cara vetou, que não vai ter mais.
É, que pena, cara.
Mas era bem legal.
Nossa, divertidíssimo. Um clássico dos anos 80, né?
É que não fez sucesso nos Estados Unidos, né?
É, ele virou mais um cult quando foi pra DVD, né?
VHS. Mas quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos, ele não fez sucesso.
Pra gente é marcante bem em Sessão da Tarde, né? Os Goonies.
Mas sabe qual é o filme que eu mais lembro de Sessão da Tarde? Os Náufragos. Duas Nossa. Crianças, eu não lembro se elas se perdiam numa enchente ou num acidente de barco. Era um menininho e uma menininha, assim. O filme passava a história dele.
Não era a Lagoa Azul, né?
Não.
Esse é outro que não devia ter continuação, né?
Não, esse não devia ser nem o primeiro.
O primeiro, é verdade.
Amor de Deus, o primeiro já é um
sonho. Não, mas se bem que... Elba, tem que ter pena dos garotinhos dos anos 80 que estavam descobrindo a sexualidade. Pra eles era o máximo ver a Brooke Shields lá com os peitinhos de fora, né?
Não, claro que era legal, assim.
Pra gente que não era agradável.
Não, daí aquela cena da menstruação que todo mundo olhava pra gente como se a gente fosse o ET, né? Aquilo ali foi terrível.
Tá na hora. Mariana...
Está na minha hora de virar abóbora.
Mariana, obrigada aí pela sua participação.
Ai, eu que agradeço voltar. Me chamem sempre, agora de novo.
Pode deixar. Então valeu. Um beijo aí, Mariana.
Beijo, Mariana.
Beijão,
beijo.
Mariana. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Tchau.
Então vamos à segunda parte da conversa, vamos continuar aqui eu, a Elba, a Daniela e a nossa convidada também, a Mayra, do blog e podcast Papo de Gordo. Oi, Mayra!
Oi, Mafalda, tudo bom? Tudo bom, Elba? Estamos aí!
Então, Mayra, no primeiro bloco da conversa aqui, a gente estava com a Mariana Bonfim e nós começamos falando das nossas experiências pessoais com relação ao tema que é retorno. O que teve, assim, de retorno na sua vida ou de algum parente conhecido? Você tem alguma história, assim?
Ih, eu tenho várias histórias, assim. Primeiro, que Dudu não me ouça, mas eu namorei 3 vezes com a mesma pessoa, que não foi ele.
Olha, que aliás, agora é noivo, né? Eles são noivos.
Agora. É, a gente noivo, mas eu cometi esse desatino. Mesmo sabendo que não dava certo da primeira vez, eu insisti pela segunda e terceira vez. Fazer o quê, né? A gente faz essas coisas pra aprender. Mas, de qualquer maneira, tem uma história que é de retorno e que eu fiz muita, muita força pra voltar. É pra Bahia. Eu saí daqui em 2002, fui trabalhar em Brasília e de lá eu fui pro interior de Goiás, pra Niquelândia, onde eu passei 3 anos morando numa espécie de acampamento, numa vila, né, de trabalhadores de uma mina de níquel.
Nossa!
Pois é, isolada de tudo e de todos.
Você foi lá trabalhar na mina?
Foi, eu era responsável pela área de comunicação lá. É, depois consegui sair de lá, vim parar em Aracaju, que é mais perto da Bahia, né?
Uhum.
Onde eu fiquei mais 2 anos e aí agora estou aqui. Finalmente consegui voltar. E durante todo esse tempo, Dudu firme e forte, me dando apoio pra conseguir superar, né, a saudade de tudo, de todos, do acarajé.
Que lindo!
Da praia. E principalmente dos amigos, da família e dele.
Que legal, que lindo. E, mas esse que você namorou e voltou 3 vezes foi bem antes disso tudo?
Foi assim, a gente se conheceu quando eu tava fazendo o segundo ano colegial, e ele fazia terceiro ano.
Ah, faz tempo.
Faz muito tempo. Aí depois, durante a época da faculdade, a gente namorou de novo, as duas últimas vezes, e aí acabamos.
E aí, encontrou o Dudu na sua vida?
É, aí... Aí
teve umas coisas no meio.
Não, mas isso não vem ao caso, né? Também já tá demais, senão o noivado acaba antes de ter começado, né?
Ok, ok. Vamos abafar. Abafa, abafa.
Ah, como diriam os franceses, abafé le casé.
Pra você, Mayra, qual série que você acha que deveria retornar?
According to Jim. Eu gostava muito, infelizmente acabou. O que eu achava mais legal é que o Jim é Dudu, ponto.
É Dudu?
É, não tem jeito, é aquilo ali. Falastrão, comilão, cheio de esquemas e tudo mais, às vezes pra poder encobrir algum mal feito que fez. Mas... acima de tudo, que ama a família e, apesar de tudo, eles se amavam ali naquela situação. E eu gostava muito da série. Agora, uma que deveria ir, que não deve voltar, por exemplo, é Heroes.
A gente comentou isso.
Não, mas eu não tenho, assim, série preferida. Eu gosto de umas coisas bem toscas, assim. Eu não sei se ainda faz aquela... Ah, que a menina é investigadora, como é que é o nome?
Verônica Mars?
Isso. Eu não sei se ela já terminou, se não terminou. Acabou. Mas essa série era muito legal.
Essa é a série preferida da Claudia Kreuter, que já esteve aqui no Monacast.
É muito legal essa série.
Ela defende com unhas e dentes essa série. Dani, você falou a sua série que você gostaria que voltasse?
Na verdade, assim, eu queria que voltasse porque eu sou fã mesmo, mas eu sei que ela fechou um ciclo, não tem motivo pra voltar. Sex and the City, né? Só porque eu gostava mesmo, mas realmente não tem necessidade, não.
Cara, eu fiquei tão chateada com a Carrie quando ela não ficou com o Adam.
É complicado, né? O Adam é tipo o cara perfeito que toda mulher quer, mas na hora que tem, tá boring.
Ah, mas ela ficava lá, me faltam borboletas no estômago, porra nenhuma, Mr. Big, vai te fuder, não faz isso. Eu ficava brigando com a televisão.
Bonitão é o Mr. Big, é isso?
É, o Mr. Big não é tão, eu não acho ele tão bonito, ele é charmoso.
Eu acho.
É com ele que ela queria casar?
É, que ela casou e tudo mais.
Ah.
Ela casou no filme.
No filme. Não, e aquele outro Wait, também, Dani. O Burger. Aquele Burger horrível, que terminou com Post-it. Meninas, vocês sabem dessa, Mafalda e Elba? Um dos namoros da Carrie, o cara terminou com ela com um Post-it. Ele colocou um Post-it no computador dela dizendo que tinha acabado. Ridículo.
Rapaz, eu não sei quem é pior, né? Se é um Post-it ou então um SMS, né? Eu não sei o que seria pior.
É porque o Post-it foi o equivalente da época, né? O Post-it no note dela. Cara, foi muito ridículo aquilo.
Foi. Mas é bem coisa que homens fazem, né? Porque homens não têm... Muitos deles
homem
não têm coragem.
Cretino, né?
Não, a maior parte dos homens não tem coragem de terminar um relacionamento.
É verdade.
Escolhem sempre a via mais fácil. Esse aí foi ao extremo, né?
Não, mas esse daí pelo menos comunicou. Tem homens que não comunicam simplesmente.
Tome!
É, some. Pelo menos ele se comunicou com o post.
Aquela coisa assim, fui!
Tchau.
Beijo, não me liga. Vocês querem ver um retorno agora que eu tô assim muito, muito feliz de ver? É o Fábio Assunção nesse papel de Arivelto.
Vocês estão vendo? Eu vi dois episódios. Então,
nossa, ele tá um verdadeiro canário.
Ele tá muito bem, tá cantando lá enquanto a Adriana Esteves tá dublando, mas tá com uma interpretação muito boa que eu não esperava dela. Ela tá tirando assim do fundo da alma mesmo, pra poder viver a Dalva de Oliveira. O Fábio Assunção, que acabou de voltar, teve aquele problema, né, com as drogas e tudo mais, passou por uma clínica de recuperação e voltou de uma maneira que eu considero brilhante. Ele tá muito bem no papel, coisa que eu nunca tinha visto interpretar dessa maneira. Me parece que ele se agarrou com unhas e dentes nesse papel mesmo pra marcar a volta de cara limpa.
É, porque o Fábio Assunção sempre teve problemas com drogas, né? Que nem o Robert Downey Jr. Olhava pra cara dele e via, né?
É, mas de qualquer maneira, o Fábio Assunção, eu acho que ele voltou bem.
Vamos às músicas. Retorno de bandas e músicas, né? Vamos falar um pouco de grupos que voltaram, que gostaria que voltassem, né?
Olha, eu vou falar de dois que voltaram ano passado, 2009. Esse ano a gente ainda não tem muita referência porque tá começando, né? Mas ano passado tivemos dois retornos importantes. O primeiro foi do Titãs, que lançou um álbum novo, Sacos Plásticos, que infelizmente foi ofuscado, porque a parada agora de rock da molecada é mais banda emo.
Ninguém mais aguenta
banda emo, né? Aí os Titãs acabaram sendo prejudicados um pouco por conta disso, né? E outro retorno bem legal foi o do Faith No More, que estava há uns 11 anos no ostracismo e sem apoio de gravadora alguma, resolveu retornar e já fazendo show, vieram pro Brasil, fizeram um show maravilhoso, né, e muito bem-vindos de volta.
Outro que também retornou, The Police, que fez shows também.
Mas aí não se sabe se vão gravar coisa nova, né, ou se vai ficar só naquela de grandes hits.
É, só revival, né, dos anos 80 e tal, mas foi bacana, foi legal, né,
o show que dos curte, caras. Né? E nossa, esse ano tem um Ahá pra cá, né?
Nossa, o Ahá, eu fui no
porque
show...
Eles vêm pra cá, pra Bauru, que beleza. Mas, gente, eles nunca pararam de gravar, não, te sinto informar, viu? Eles vão parar
não,
agora,
não,
é.
A gente sabe, só que naquele pique dos
anos pararam de gravar.
Sério?
E eles não pararam de gravar durante esse tempo todo, foram sempre lançando discos, estão lançando inclusive o último ano da parada anunciada, é agora 2010.
Undetected.
Então eles vão parar agora?
É.
Não, eu acompanhei os álbuns deles, mas nada comparado ao que eles fizeram.
Ah, certamente não. É.
Um retorno do além que seria bom seria Beatles, né? Ramones também, que eu adorava Ramones.
Aquele o disco lá com o som, né? Com o áudio do John Lennon.
Beatles é sempre bom, cara. Mesmo pegando a raspa do tacho, é ótimo.
Vita, e o retorno vergonha alheia do Guns N' Roses?
Ai.
A Phoebe não tá aqui, que ama o Guns N' Roses.
Ele, cara, muito vergonha alheia. É tipo o retorno da Britney também, lembram dela naquela apresentação do VMA? Cara, eu acho que foi o dia que eu tive mais vergonha alheia na vida.
É aquele que ficaram falando que ela tava toda gordinha.
Exato, ela tava no palco, não sabia fazer a coreografia direito, e eu olhando pra...
Verdade.
Nossa... Aquela vergonha, pensando, meu Deus, essa mulher não tem mãe pra amarrar ela na mesa de casa. Não vai ficar.
Mas a culpa é do pai.
Agora eu vou falar de uma banda que poderia voltar, que os membros estão vivos e tal. E é uma banda que eu gostava muito dos anos 80. E eu queria muito que retornasse. Smiths. Smiths era muito legal. Morrissey tinha uma química absurda com o Johnny Marr, que era o guitarrista, e... Nossa, queria muito que voltasse, muito mesmo, mas não sei, acho que... Não sei se eles brigaram, o que aconteceu, só que a coisa não vai. Só o Morrissey gravando sozinho, que não é ruim, mas, poxa, Smiths era bem melhor.
Olha, se alguém falar de Los Hermanos, eu vou sair.
Não, ninguém vai falar de Los Hermanos. Los Hermanos.
Se alguém falar que tem que voltar.
Ah, que tem que voltar.
Se alguém disser que tem que voltar, eu vou sair.
Eles se separaram?
Pô, acabaram, né?
Não existe mais Los Hermanos?
Acabaram.
Sério?
Não existe mais. Chora, Elba, chora.
Ai, gente, eu vou dormir no banheiro hoje. Tamanha minha tristeza.
Então, programas de TV, programas de rádio.
Primeiro, TV Pirata.
TV Pirata.
Ai, muito bom.
Melhor programa de todos os tempos da TV brasileira.
Melhor.
Nada se comparava, cara. Era muito bom aquilo. Zeca Bordoada. Maria Machadão. Opa, Maria Machadão de Cabalaços, eu tô trocando as bolas. Era o Tonhão.
Tonhão.
Que era a Cláudia Raia, exatamente. Cara, era muito bom. Pirata, muito bom.
Barbosa.
Barbosa
era muito bom.
Ah, o Barbosa.
Não saiu em DVD, TV Pirata? Deve ter saído, né?
Saiu, né? Mas assim, não é a mesma coisa de você acompanhar no momento, né? Com as piadas.
É.
Se ainda tivesse até hoje, seria brincando com as piadas de hoje em dia, né? A gente assiste o DVD e eles brincam com os fatos da época, né? Muita gente que não conhecia os fatos desse período
vai ficar
boiado. Nossa.
Por exemplo, eles faziam a paródia da novela do Fogo no Rabo.
Fogo no Rabo,
era
muito bom.
Que era Roda de Fogo, né?
Isso.
Ah, eu queria que voltasse os Trapalhões.
Do além, né?
Ai, Trapalhões, só se fosse os quatro juntos, hein? Os quatro juntos.
É, os quatro juntos. Com certeza. Mas é uma coisa que eu tava conversando com o Dudu aqui outro dia, é que os Trapalhões hoje em dia não poderiam acontecer.
Era muito triste
por causa dessa história. Exatamente. Como é que ia poder chamar o Mussum de negão? Ou então de
Arlão?
De pássaro? Não ia dar. Continua do mesmo jeito. Rapaz alegre.
Era o Superman, o Dedé era o Robin.
O Robin, o Batman.
Que é o gay, né, no caso.
Era muito bom.
Ah, faltou os outros dois que eu tinha escrito aqui. Teleguiado, do Cazé, gostava demais.
Ah, eu gostava também.
Muito divertido.
Era muito legal.
Tem um que eu não sei se vocês conhecem, Contos de Thunder. Passava na MTV também, geralmente era na sexta, meio que já entrando na madrugada. O Thunderbird, ele passava uns filmes escrotérrimos da Troma, que tinham erros de continuidade, mostrava uns atores famosíssimos em começo de carreira, assim, muita vergonha alheia. Eu vi um do Kevin Costner, cara, um filme assim, meio pornozinho light, desse que passa em cine privê. Muito ridículo, muito, 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 muito ridículo. Era ótimo esse programa, muito bom.
Cara, vocês querem ver tosqueira? Era o programa da Monique Evans.
Nossa.
Era punk.
Eu adorava aquilo.
Uma vez
era muito sem noção.
Aquelas Ronaldinhas, cara. E tava num papo de engole, cospe, e as duas falaram em coro. Sabe, em coro. Mas como assim cospe?
E pode!
Ah, nossa, tia.
Cara, eu só faltei virado, só saiu meu filho. Que isso?
Eu acho que não tem hoje em dia programas de humor na TV brasileira como tinha antes, né? Que tinha os Trapalhões, TV
de
Pirata.
Politicamente correto, que tá enchendo o saco, viu?
Pois é.
Eu concordo.
Olha, depois que eu ouvi o Atirei o Pau no Gato, na versão politicamente correta, eu tive a verdadeira noção de que a humanidade acabou, não tem mais jeito, não.
Não é. Me diz uma coisa, quantos paus e quantos gatos vocês jogaram por causa da música?
Nenhum.
Nenhum, adoro gatinho.
Alguma de vocês atacou algum gato na vida? Não, eu não suporto gato, por mim não existiria, mas nem por isso sai atirando pau em nenhum deles.
E eu seria uma serial killer, que eu adoro filmes ultra violentos. Meu filme predileto é Laranja Mecânica, eu gosto de Clube da Luta e nem por isso cheguei no cinema metralhando todo mundo, porra.
Vocês sabem que tem assim um grupo que acha que o boi da cara preta traumatiza a criança. Como
e sem contar que é racista.
Que é o boi da cara preta. Ah, sim, racista, completamente.
Tá aí uma coisa que a gente podia pedir retorno. O retorno do politicamente incorreto.
Isso!
É, dentro dos livros.
Onde é que eu assino?
É muito bom.
Onde eu assino? Eu quero saber.
A pessoa quer ser politicamente correta. Daí tu é, por exemplo, eu era gorda, eu tinha 100 quilos. Porque tu é fofinha. Cacete, eu não era fofinha, eu era gorda.
Gorda.
Hoje eu tô fofinha.
Pois é, como se gorda fosse ofensivo.
Ah, tem um programa, mas é um programa americano que passava na TV a cabo e que já acabou. E também era politicamente incorreto. E hoje tem muitos humoristas de comédia, stand-up comedy, que copiaram, assim, se inspiraram nesse programa, que é o Whose Line It Anyway.
Muito bom.
É ótimo, é de chorar de rir.
Acompanhei alguns, era bom mesmo.
Muito bom.
Com quem apresentava era o Drew Carey. Aquele comediante Drew Carey. E era muito engraçado, os caras têm um branco meio careca lá e um compridão assim.
Não, aquilo ali era muito, muito bom mesmo. E tanto era bom que eles estão imitando, né, no palco agora.
Sim, a comédia de improviso era muito legal, tinha vários quadros, né, tinha um que eles cantavam, outro que eles pegavam, assim, uns objetos.
Ficavam trocando de lugar na cena, era bacana também.
Era muito engraçado, eu sinto falta desse programa, eu queria que esse programa não tivesse acabado, tivesse retornasse de algum jeito, assim. Então, a moda sempre volta. Estamos aí com uma mistura de anos 80, 60, 50, né? Com aquelas camisas xadrezinhas e pin-up, né?
E cinturinha marcada.
Cinturinha marcada.
Cinturinha marcada eu gosto.
É, mas saia balonê, ninguém tá.
Não, saia balonê, ninguém merece. Ah, não.
Eu tenho vestido balonê lindo. Sério, lindo.
Essa história de terem voltado, por exemplo, as cores fluorescentes.
E agora voltou nos sutiãs, né?
Sim!
Mulher que usa... virou fashion.
Gente, mas olha a economia de luz. Olha a economia de luz.
Não, mas outro dia eu tava com o Dudu num bar e doeu meu olho. Era um rosa pink. Primeiro era uma loira oxigenada, cabelo quase branco, loira platinada.
Ó, o preconceito, ó o preconceito.
Não, calma aí. Loira platinada, hiper bronzeada.
Peituda.
Aquela loira do peito preto?
Mais ou menos. Sabe aquele bronzeamento que é quase aquele bronzeamento artificial californiano? Que
laranja.
Bronzeamento raito de sol.
Mais ou menos isso.
Olha, eu sei, raito de
ela,
sol.
Ela tava assim, cenoura e bronze total. Daí, junto com isso tudo, ela tinha um sutiã laranja e uma laranja fluorescente e uma blusa dessas que ficam meio caídas, sabe? No ombro, a cola é bem grande pra ficar caindo. Exatamente. Só que a blusa era aquele rosa fluo. Aquele de com força, sabe? Aquele brilhei. E um short branco, óbvio, pra ficar transparente e ver a calcinha. E aquele tamanco enorme com tamanco plataforma de cortiça. Então ela desfilava pelo bar e só dava ela.
Sim, mesmo que não fosse, só ia dar ela, né?
Pois é. Aí eu olhava assim, oh, meu Deus, cadê a galera da Uniban?
Não, ele só ataca em ambiente fechado e conhecido.
Ah, tá.
Pois é, e essa moda voltou com tudo aí, né? Aqueles rabos de cavalo que fica na lateral, assim, sabe, de lado.
Ah, voltou aquilo?
Eu vi uma foto recente com aquela Megan Fox com o cabelão do lado, assim.
Só a Megan Fox pode usar, né, cara? Se a gente for usar na rua...
A Megan Fox não. É minha sobrinha de 5 anos.
Ninguém
eu
pode
usava
usar
quando aqui. Eu era criança.
Eu usava quando eu era adolescente.
Eu nunca usei. Uma coisa que eu gostei que voltou foram aqueles óculos que a Ray-Ban lançou.
Aquele branco.
Isso. Aquele modelo, a Oakley tinha, a Oakley relançou também. A Oakley tinha em 80, eu tava na sétima, oitava série, 87, 88 ela tinha. Daquele mesmo modelo. Eu tinha um cinza transparente, assim, com a lente azul espelhada, algo assim, discretíssimo. Pois eu não achei o óculos na casa de mamãe?
Olha lá!
Troquei a lente, estou usando, está lindo. Marido diz que é medonho, mas eu achei lindo.
Eu gosto da saia com cintura alta.
Eu não posso.
Eu adoro,
é
cara.
É só pra mim é seco.
Ou é isso, ou você não, tem um corpo não, muito não. Em dia, ou então, não. Minha filha, você vai ficar parecendo então, chãozinho de mudança.
Barriga não combina com cintura alta.
Nossa, e nos anos 80 só tinha cintura alta.
Calça cintura alta, que o conjuntinho era um casaquinho, uma jaquetinha bem curtinha.
Isso!
Como é que é o nome daquilo?
Tipo galera.
Gente, era
tive muito. Olha, tá, mas aí, tem uma coisa dos anos 80 que não deve voltar. Se Deus polaina. Quiser, não vai voltar. Não só a polaina, New Wave.
Voltou o que? Aquele gel, o gelzinho brilhante?
É.
Já vi por aí, pra criançada.
Minha filha tinha na Turma da Mônica.
Não, gente, mas não eram crianças que usavam, não, meu bem.
Eram adultos. Eram
adolescentes. Isso, eram jovens adultos.
Usava aquele cabelinho, os titãozinhos chororó e o gel, assim.
Né? Exatamente. O gel e a franja. E daí com aquela camisa com a gola meio levantada.
Isso.
É, a manga
e uma
dobrada,
basqueteira.
Como, okay?
E aquele... Basqueteira. Aqui na Bahia chama basqueteira, mas aí no sul deve ser tênis de cano alto.
Ah, sim. Eu levei um susto, porque na época da minha adolescência tinha uma marca... Que era a marca aqui em São Paulo, assim, que era Pacalolo. Tinha gente.
Pacalolo
é gente.
Gente, isso é foi uma Pacalolo? Onda. Era nacional. Foi uma onda que durante um tempo todo mundo se vestia de surfista. Era Pacalolo, era.
Mochila Company.
Exato. Era Company.
O
sapato era o mocassin, que tá super na moda agora de volta.
Dockside camelo.
Sim. E o Dockside, exatamente. E aqueles tênis iate quadriculado?
Voltou também.
Voltou.
Usemos.
Com força total.
O corte de cabelo chitãozinho chororó era terrível, né?
Gente, nossa. Não precisa voltar de jeito nenhum. Vocês lembram que teve uma novela que eu não me... Tinha uma gordinha que usava legging, uma camisa masculina bem grande e gravata. As mulheres todas usaram gravata, uma gravata mais fininha. Teve isso e na época da viúva porcina também a gente usava um negócio com um nozinho.
Um laço no cabelo.
É um laço com um nozinho, vocês lembram?
Sim, lembro.
Lembra.
Essa Regina Duarte era dona de lançar moda também, né? Na Rainha da Sucata era aquele...
Aquele laçarote enorme.
Cabelo, né? Meu que Deus. Eu usei muito, meu Deus, que mico.
Gente.
E o cabelinho cuia de Vale Tudo? Tinha uma menina em Vale Tudo que usava o cabelinho.
Tá, cala a boca, cara. Que eu uso isso até hoje. Que meu cabelo
ui! Corte, olha, já começou a fender.
Não, mas eu usei na época.
O problema é que ela usa hoje, calma. Menos.
Não importa, não importa o corte que eu dou no meu cabelo. Ele sempre volta pra aquele. Porque o meu cabelo...
Que ele parou naquela época.
É, então não importa como eu corto tudo, ele sempre acaba naquilo. Agora eu deixei passar daquele estágio, então ele tá assim uma coisa, né? Sem corte, mas também, mas pelo menos já saiu daquele corte. Mas não importa, ele sempre acabava naquilo.
Até com mousse?
Não adianta, ele sempre volta pra aquele lisinho escorrido de franjinha. Agora eu deixei passar, mas ela era uma merda.
Ou seja, você nasceu de escova progressiva.
Eu nasci de escova progressiva.
Essa mulher nunca tá satisfeita, né? Tem cabelo liso, é que é cacheado. Tem cabelo cacheado, que é cabelo liso.
Eu gosto.
Dudu é que me sacaneia demais. Diz que meu cabelo é leãozinho. A juba.
Eu não sei se vocês usavam aquele topetão, aquele book.
Eu usei. Aliás, todos os micos dos anos 80, cara... Eu fui uma personificação de tudo quanto é mico dos anos 80, até mullet.
Você vê uma pessoa destemida, uma pessoa que não tem medo de se revelar, você vê, né? Eu acho lindo isso. Eu acho tão bonito isso.
Isso é coragem. Isso é coragem.
Eu também acho. É um troféu. Um troféu joinha pra você.
Oba!
A gente tinha uma menina na faculdade, quando a gente entrou, o tupete dela era uma coisa com vida própria.
Era
algo. Não, ele fazia assim, ele saía bem rente à testa, daí ele dava uma descidinha, subia, assim, alguns centímetros, daí quando ele tava na reta do topo da cabeça, ele dava duas onduladinhas e ela perdia assim atrás. Era algo...
Que horrível.
Eu ficava a aula inteira olhando pra aquele cabelo assim com medo de ser atacada durante a aula.
Eu ficaria tentando imaginar quanto tempo que ela demorou pra fazer aquilo.
Horas. Horas, que depois a gente ficou bem amiga assim e eu via a luta com o cabelo. Gente, mas pensemos, as calças, boca de sino, só a Rosana que usa.
É, mas teve uma época que tava todo mundo usando. Voltou.
Ai, voltou.
Feio.
Voltou, agora foi embora, vai retornar quando a gente tiver vovó.
Não, ombreira. Vai retornar daqui a uns 3 anos. É, ombreira já voltou, tá vendendo até sutiã de ombreira. Ah, já.
Mas não pois aquilo, é. Né? Mas não aquela ombreira de futebol americano que se usava, né?
não. Também não é assim, mas que tá usando tá.
Sargento, velho. Nossa, tinha umas blusas que eu usava que eu ficava um sargentinho, cara.
Não, era terrível.
Eu agradeço a minha mãe não ter me fotografado muito nos anos 80, porque, putz,
grito. Ah, e sabe o que que os meus primos usavam, que agora tá voltando também, usassem um monte de corrente, cada uma de um tamanho diferente, de uma vez só.
A moda bicheira, eu lembro.
Exatamente.
Mas isso foi nos anos 90, não foi?
É uma coisa de rapper, né?
Foi início dos anos 90.
90, lá com aquele MC Hammer, não foi?
Isso.
Não, mas não era. Foi antes disso. Foi bem antes disso. Era correntinha de ouro, era corrente de ouro que tu usava um monte, assim, tudo junto. Não era aquelas correntes largas.
Teve uma época que todo mundo usava camiseta com smile amarelo, assim.
Eu nunca usei, graças a Deus.
Eu tinha camiseta,
essas pessoas que
eu
usavam
tinha
isso
adesivo e tinha
bota. Eu tinha o jamaicano, eu tinha o smile jamaicano.
Não, eu tinha o tradicional, meu era o tradicional amarelinho. Não,
olha, eu sinto dizer, mas pessoas que usavam isso aí têm fortes tendências a serem serial killers.
Ah, é?
Eu adoro filme violento.
Bom, eu sou das formigas aqui, eu mato todas.
Eu já dormi na casa da Mafalda, não vou mais pra lá.
Eva, cuidado, hein?
E não vou mais pra aí. O máximo
que vocês não viram, não, gente? As capas de Watchmen, tudo tem um smile lá.
É mesmo? Ah.
Sério?
O Watchmen é manchadinho de sangue.
Foi o Garfield, assim, bordado numa jaqueta.
Ah, o Garfield, todo mundo tinha camisa do Garfield.
Eu tinha. Ah, eu tinha uma camiseta do Taz, eu adorava. Como eu adorava a minha camiseta do Taz. Minha mãe fez pano de chão. Minha mãe é uma pessoa ruim.
Uma coisa que nunca voltará, caneta de 10 cores.
Ah, será que não?
Como não voltará?
Nossa, aquilo era muito incômodo.
Como não voltará? Mas tem.
Porque é muito ruim de escrever.
E é vergonhoso, parece
que filha, tem uma máxima na escola. Tem uma máxima na escola. Quanto pior a pessoa escreve, quanto menos coordenação motora a criatura tem, mais caneta complicada a mãe dá pra ele levar pra escola. Isso aí pode pra qualquer professor de educação infantil. Todos vão dizer isso.
É
a criança tá aprendendo a escrever, mal sabe escrever, e a mãe enche um estojo com caneta colorida, com isso. Daí a pessoa escreve uma letrinha com uma cor, outra letrinha com outra, e leva 3 horas pra escrever o nome da escola, e daí acaba a aula, a professora que é ruim.
Vamos encerrar?
Vamos.
Então vamos. É isso aí. Obrigada, Daniela, Mayra. Obrigada aí pela companhia aí, pela participação, né, nesse retorno. E se você gostou do nosso retorno, comente no blog, no post do podcast, mande e-mails. O nosso e-mail é monacast@monalisadepijamas.com.br. O seu comentário no blog e o seu e-mail é muito importante para nós. E a gente se vê em fevereiro. Valeu, meninas. O link pro MovieU, pro Dani Cash e pro Papo de Gordo também tá no post. Visitem. Então, beijo para todo mundo.
Tchau.
Tchau.
Tchau.